Segue o programa. Estou recebendo visitas aqui no nosso estúdio. Vamos conversar com as representantes da Agropet Dandolini. Brenda Lagarreta, médica veterinária, e a Daniela Dandolini, que é a proprietária, a diretora, né? Bom dia, Daniela, tudo bem?
Bom dia, Bicudo. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez e conversando com essa audiência que eu sei que é de primeira, que está ouvindo a gente.
E é grande.
É gigante.
E a loja também é grande. Passei a noite lá toda iluminada, aquela placa frontal. A loja está bonita demais. É uma... Vamos dizer assim que é uma loja de grife, né?
Graças a muito olha, trabalho, Bicudo.
Eu falo de grifes porque trabalho com grandes marcas. E daqui a pouco também vou falar um pouco sobre a alimentação dos animais. Esse é o foco de hoje, né?
É aquela coisa, Deus abençoou e a gente baixou a cabeça e trabalhou.
Tem que trabalhar, não tem jeito, né? Acordar cedo e dormir tarde, pensar o negócio e se dedicar muito, não é?
Quando se gosta do que se faz, é fácil, né?
É isso aí. Brenda, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os ouvintes, nossos clientes que nos ouvem aí.
Vamos falar de alimentação para os animais. A melhor alimentação significa a saúde para o animal, de uma forma geral. E aí o resultado é muito maior, tem uma série de consequências positivas, né? Começar a falar dos bovinos, então. Começar com os animais grandes, né? Lá no interior, principalmente, os bovinos são fonte de renda para muita gente, dão um bom lucro, mas tem que saber... É, tratá-los bem. E a alimentação que servia no passado, que era indicada, talvez hoje não serve tanto. Então as coisas vão mudando. É a evolução em todas as áreas, né?
Exatamente, vai sempre evoluindo.
Pois é, falar de alimentação para os bovinos, o que é que tem de novo, o que é que tem de nutrição aí para os bichos?
Pois então, falando da nutrição, tu ainda comentou ali que é fonte de renda e coisa e tal. Falando em custo disso, gira em torno de 40% a 70% do custo de um animal. Então, é uma grande parte do custo dele, é a maior parte, né? Então, o planejamento para que isso seja o mínimo possível e o mais eficiente é o essencial. Então, a alimentação dos bovinos, ela conta primordialmente com a pastagem e a suplementação. Se entende por suplementação a ração, ou o milho, ou a soja... Tudo aquilo que não está contido na pastagem e que vai faltar para suprir a exigência desse animal.
Uhum.
Os níveis de cada um desses componentes vai depender do objetivo final desse animal dentro da dieta, né? Seja a carne ou leite e da pastagem disponível na propriedade.
Certo. Bom, quem tem esses animais certamente faz muitas contas, especialmente quem tem bastante, porque... Às vezes uma mudança de alimentação já representa uma boa economia. Dá para reduzir um pouquinho os custos da alimentação?
Com certeza. A redução dos custos, a gente trabalha principalmente com os subprodutos. Aqui na nossa região temos muitos subprodutos. Aí se entende por subproduto aquilo que resta do produto principal, ou seja, do milho e da soja, principalmente, do trigo. Por exemplo, a casca ou o fragmento da soja, o farelo do milho, o melaço, o bagaço da cana-de-açúcar, né? Polpa cítrica da laranja ou o bagaço, né? Que restam da produção de sucos, enfim. E todos esses produtos são mais baratos do que o convencional, que é o milho e a soja. E, porém, a quantidade desses produtos, o produtor precisa se atentar para o seguinte... Ele não vai tirar o milho e colocar o farelo de milho na mesma proporção, uhum. porque são alimentos com valores nutricionais diferentes. Se ele colocar demais, pode dar uma complicação. Se colocar de menos, também vai dar.
Uhum.
Então, o ideal é sempre se atentar ao nível de cada um desses componentes e adequar a dieta da melhor forma.
Certo. Quais são as melhores práticas para alimentação de bovinos? Uma orientação bem objetiva, bem direta para... Né?
Exatamente.
Melhorar.
Então, primeira coisa, definir um objetivo. Esse animal vai ser usado para leite ou para carne.
Uhum.
E aí, a partir desse objetivo, se formula uma dieta com o objetivo de ou aumentar o teor da gordura do leite, ou a maciez da carne, ou quantidade, enfim. Em segundo, o manejo das pastagens, né? O pasto é o principal alimento do bovino. Sempre bato nessa tecla. E manejar adequadamente significa produzir mais quantidade de pasto e extrair o maior potencial desse produto, né? Quanto maior o potencial da pastagem, menos o produtor vai precisar investir em suplementação. Menos ele vai precisar comprar milho, menos ração, menos soja. Então, quanto melhor for a pastagem, menos gastos para o produtor. Em terceiro, um bom manejo animal. Sempre falo também, higiene, vacinação, sempre manter toda essa questão em dia, porque um animal que está fora da zona de conforto, ele vai produzir menos, né? Então, um animal com a saúde debilitada não se alimenta direito, o que compromete diretamente a produção. Em terceiro, só voltando ali na parte do manejo, a questão do desconforto térmico, que é uma questão que eu tenho observado muito aqui na nossa região. Claro que nessa época de chuva fica um pouquinho mais difícil, porque, claro, tem muito barro, muita umidade. Mas, assim, evitar que aquele animal, principalmente pré e pós-parto, fique no meio da lama, fique num lugar úmido. Evitar o máximo possível, porque esse animal já está com uma debilidade, né? Ele já está, vamos supor assim, com uma dificuldade de absorver todos aqueles nutrientes, e estando nesse ambiente, só vai dificultar mais ainda. O risco dele aparecer uma doença aumenta significativamente. Então, evitar a umidade.
Qualquer animal ficar em lugares úmidos por muito tempo faz mal, né?
Exatamente.
E frio aqui também, né?
Frio também, né? Tem muita variação de temperatura aqui na região, né?
Exato. O desconforto térmico, assim, afeta bastante os animais aqui na nossa região. Em quarto, investir na boa suplementação, como eu já falei, a questão do milho e da soja, né? Os subprodutos. Sempre comprar em lugares que a gente conheça a procedência, né? Que tu vai lá e tu sabe que aquele milho é bom, que ele não tem nenhum fungo, que ele não tá mofado, né? Para aquele produtor que produz silagem, evitar aquele produto que tá guardado há muito tempo, que tá lá no fundo do galpão, úmido. Às vezes fornece pro animal, aquilo tá mofado e o produtor nem vê. E daqui a pouco surge uma baita...
Vai dar cólica, um monte de problema no animal, né?
Vai surgir uma baita complicação, vai ser difícil tratar. Muitas vezes já é de tanto tempo, aquele animal vem ingerindo aquilo há tanto tempo que fica muito difícil tratar. Então, sempre cuidar essa questão. Em quinto, a água de qualidade. Volto a dizer, já falei aqui muitas vezes, os animais não bebem água suja e em cocho sujo. Água que está ali parada faz dias, que é aquela água que pega sol, que pega frio e não é trocada nunca.
Feliz daquele que mora no interior, tem aquela água corrente que vem lá do morro, né? E fica ali aquela mangueira.
Perfeito. Essa é a água perfeita para o animal.
Até os humanos têm inveja, né?
Exatamente. Então, né, a água limpa. E por último, mas não menos importante, para aquele produtor que tem vários animais e que os animais comem a campo, um cocho bem amplo para evitar a competitividade entre os animais, né, que tenha espaço para todos comer o necessário.
Certo. Agora, essas dicas dadas aqui ao homem do campo, né? Será que todo mundo já sabia isso, né? Muitos já sabiam. Mas mesmo sabendo, você tem que ficar lembrando. É assim na vida humana, né? A gente tem que ficar relembrando boas práticas de alimentação, de comportamento, de ir ao médico, né? É para isso que tem Outubro Rosa, Novembro Azul. A gente fica lembrando daquilo que todo mundo já sabe. E também, no caso dos animais, como tratá-los melhor, né? Também é o lembrete, né? E quem não sabia, aprende com a Marconi e com a Brenda, que também, né? Falar dos animais de casa, né? Os animais cães e gatos, né? Porque também os cães e gatos do interior vivem uma vida num formato. Os da cidade é outro jeito, seja em casa ou apartamento, é diferenciado, né? Mas de uma forma geral, assim, quais as diferenças da dieta de cães e gatos?
Então, hoje, graças a Deus, já se tem a ciência de que cão e gato são animais completamente diferentes. Uhum. Antes a gente tratava o gato como o cachorro pequeno, né? Certo. Era a mesma ração, era o mesmo tratamento. Sim. E tudo certo. Hoje a gente já sabe que são animais completamente diferentes.
Não pode dar um arrozinho com molho?
Não!
Depois eu vou perguntar sobre... Porque, olha, vou dizer uma coisa, a gente cresceu... jogando migalhas e a comida humana sobra para onde para ti.
Exatamente.
Eles se viram ali, né? Mas a coisa está muito mudada.
É, né? A cultura, né? É. Mas as coisas vão evoluindo, graças a Deus. Então, a diferença deles na questão da dieta, o cão é um animal onívoro, ou seja, ele come carne, ele digere carboidratos, vegetais, enfim, vários alimentos, né? Já os gatos são animais carnívoros, eles só digerem a carne e alguma pouca coisa de carboidrato, mas, em sua grande maioria, proteínas.
Uhum.
Então, essa diferença básica. O
certo.
Cão consegue digerir várias coisas, o gato, basicamente, proteínas.
Certo. Os cães são meio metidos, né? Eles gostam de ir lá visitar o pratinho dos gatos. Agora, os gatos é um pouquinho diferente. Eles podem comer a ração do outro?
Pois é, eles gostam de trocar, né? Os potinhos.
É, para dar uma experimentada. O que, que o outro está comendo, né? Será que é bom também?
É, mas como eu falei, eles possuem necessidades diferentes. Então, a ração do gato, ela vai ser rica em proteínas e ela contém um aminoácido que é essencial para os felinos, que se chama taurina. Esse aminoácido é responsável pela manutenção da visão, movimentos do coração, atua no intestino, no trato reprodutivo. É realmente essencial para a função vital desse animal. E os gatos não produzem esse aminoácido, então ele precisa estar na dieta. Toda a ração de gato tem taurina.
Uhum.
Qualquer pessoa pode olhar ali na saca que vai estar ali nos componentes. Toda a ração de gato tem taurina. Já a do cão não tem, porque os cães são animais que conseguem produzir esse aminoácido, então não tem a necessidade de suplementação. Outra questão, a ração do cão, ela é balanceada de acordo com a exigência dele, então ela vai ter o necessário de proteínas, de carboidratos e outros nutrientes. Mas para responder a tua pergunta de forma mais sucinta, o cão comer a ração do gato relativamente não é um problema. Porque ali vai ter bastante proteína, tem alguma coisa de carboidrato, claro que não é o ideal, né? E pode trazer problemas futuramente, porque excesso de proteína vai parar na urina, vai parar nas fezes, às vezes pode dar algum problema renal, além da questão ambiental, né? Que tudo isso está sendo excretado nas fezes, e hoje a gente fala muito sobre isso, então evitar sempre o desperdício, né? E o gato, de forma alguma, comer a ração do cão, porque vai faltar taurina, com certeza vai ter algum problema, além da questão da proteína.
Perfeito. Tem outros alimentos que podem ser introduzidos na alimentação desses bichinhos?
Tem, sim. Eu atendo muitas pessoas, digo assim que 90% dos problemas é a questão da alimentação caseira, né?
Uhum.
Pessoal que tá comendo e dá uma carninha, dá um arrozinho, dá um pedacinho, um pouquinho de macarrão. Então, para essa pessoa que gosta, que precisa, que o animal já está muito habituado a estar ali comendo junto, que tenha sempre um petisco, uma maçã, que é rica em vitamina A, vitamina C, fibra, vai ajudar na digestão. Sempre oferecer sem semente, isso é muito importante. Tem a banana também, claro que em quantidades reduzidas, porque a banana tem bastante calorias, principalmente para aqueles animais, né, com excesso de peso.
Eu já vi cachorro comendo abacate.
Come também.
Viu?
Sempre sem semente é o ideal.
Um amigo, isso é época de juventude, criança... Tinha uma chácara com um abacateiro e ele cortou o abacate, deu a metade do abacate, tinha madurinho, molinho, mas ficou só a casca. Ele ficou só aquele copo do abacate, sabe? Mas o cachorro comeu todo o abacate.
Na minha nona, tinha um abacateiro gigantesco. Quando chegava a época, começava a cair no chão. Os cachorros já tinham o costume de passar lá, comer um pouco de abacate e seguir o dia deles.
Impressionante, né?
Eles gostam.
Agora, essa mania cultural de oferecer alimentação humana para os animais reflete na saúde, né? Na digestão, na pelagem do animal, mas principalmente uma coisa que incomoda muito também as pessoas de uma forma geral. É o cheiro das fezes, não é?
Exatamente, aumenta a quantidade de fezes e o odor também, né?
Isso.
Porque o animal começa a excretar tudo aquilo que ele não absorveu nas fezes.
Exato.
E, consequentemente, o cheiro vai piorar.
Uhum. Uhum. Bom, quais são os alimentos proibidos, assim? Tipo assim, a veterinária vai dizer, não, esse aqui está cortado, sem condição.
Primeiro de tudo, chocolate.
Chocolate, é?
Principalmente quem tem criança, né? Às vezes tá comendo chocolatinho e dá um pedacinho ali pro cachorro.
Tadinho, tá me olhando, vou dar um pedacinho.
Altamente tóxico.
E eles olham mesmo, né?
E eles olham.
Eles olham, parece que estão dizendo assim, ó, dá um pedacinho.
Eles fazem a carinha do gato de botas e, por favor, me dá um pedacinho.
Muito bom.
Mas o chocolate é altamente tóxico. Uhum. O cacau é rico em uma substância que é diurética, ela é estimulante do sistema nervoso, do coração. Assim, dependendo da quantidade, pode levar à morte. É terrível evitar sempre, nunca, alimento realmente proibido.
Certo.
Alho e cebola também são alimentos tóxicos. Uhum. Uva, café, até alguns chás, que às vezes o pessoal tem aquele costume, ah, meu cachorro tá com diarreia, vou dar um chazinho pra ele. Uhum. Evita.
Uva.
Uva.
Inclusive pra cães.
Inclusive pra cães, cães e gatos.
Você falou agora em banana.
Banana pode, maçã pode, cenoura.
Pequena quantidade.
Exato.
Mas uva não.
Uva não.
Uhum. Certo. Alho e cebola. Imagina quem dá alho e cebola para um animal caseiro.
E às vezes
molhinho
não...
da carne.
Misturadinho no molhinho.
Exatamente. Ah, pô, não é nem, pode. Ah, eu vou dar um alho aqui para ele comer, mas está ali misturado na comida.
Ah, certo. As pessoas olham para o animal e dizem assim, tá gordinho, né? Tá gordinho. Não é animal de corte, né? Tá magrinho demais, né? Tá magrinho demais. Como é que você vai saber quando o animal está bem nutrido ou não, está magro, enfim...
Então,
tem essa questão igual, tem esse cálculo humano, peso, altura.
Nós temos o score corporal, que ele é medido pela aparência do animal, né? Uhum. Claro que precisa ser feito por um veterinário, mas a gente sabe quando o animal está um pouquinho acima do peso. Ele perde aquela linha da cintura.
Certo.
Eles perdem aquela curvatura. Uhum. Quando a gente olha eles de lado, eles não têm aquela curvatura do peito, né? Então, isso significa que o animal está um pouquinho acima do peso.
Uhum.
E já para a parte da falta de nutrição, o sinal mais claro, com certeza, é a anorexia, né? Aquele
certo.
Animal magro, a perda de massa muscular, o cão que come e não ganha peso. A gente recebe muito aquela reclamação do, ah, eu vou falir de tanto comprar ração, esse cachorro come o dia inteiro e não engorda.
Muitas vezes não é a falta de alimentação.
É aquela ração ali que não está suprindo o que aquele animal necessita.
Uhum.
Em cães filhotes, a gente observa também a dificuldade do crescimento. Aquele animal que já está lá pelo seu 1 mês e meio, 2 meses, ainda não é firme,
uhum.
né? Que magrinho e tal. Vamos analisar que pode ser alguma questão relacionada à nutrição. Outra questão que a gente recebe muita reclamação, perda de pelo. Né, outros problemas de pele, coceira, vermelhidão. E, inclusive, um outro sinal que as pessoas às vezes não relacionam à má nutrição é a questão da falta de apetite.
Uhum.
Ah, meu animal não está comendo, o que pode ser? Ele pode estar com alguma deficiência de vitamina que ele não sente fome.
Certo. Bom, já perguntei várias vezes aqui, comida humana, não, né?
Definitivamente não.
Nem na hora de sentir aquela pena que ele está olhando, né? Aliás, uma dica antiga, né? Quando você está almoçando ou jantando, está na mesa, enfim, os animais ficam te olhando.
Uhum.
Você coloca a ração dele em cima da mesa,
junto,
né?
Junto contigo.
Você coloca uns grãozinhos de ração ali no cantinho da mesa. Aí ele pede, você pega e dá. Sim. E aí ele vai comer. Tá, mas eles estão comendo o mesmo que eu, eles
Exatamente,
vão pensar.
Exatamente, ele,
né?
Vai associar.
Aí você começa a enganar ele, né? É uma enganação que até pode, não tem problema.
Exatamente.
Né? Não é pecado.
É bom porque eles associam e entendem que tu tá comendo a mesma coisa que tá lá no potinho dele. Então,
isso.
Ele não vai ficar pedindo.
Exatamente. Alimentação natural ou ração? Qual é a melhor escolha?
Então, a gente fala da alimentação caseira, que é os restos da nossa comida, né? Ou
certo.
Cozinhar ali e dar um pouquinho pro cachorro. A alimentação natural, ela é muito confundida com a caseira, porque a natural, ela é formulada diretamente para aquele animal. Muito boa para aqueles animais que têm algum problema com alergia, porque a gente consegue selecionar os ingredientes que vão na dieta desse animal e, consequentemente, ele vai estar suprindo todas as suas necessidades.
Certo.
Agora, escolher entre a alimentação natural ou a ração... Cada caso é um caso, como sempre, né? Mas, Na ração nós temos a prática, né? Abrir o saco e colocar lá. E a alimentação natural consome tempo, consome organização, a rotina, a estrutura, enfim. E também o risco do balanceamento ali tá correto. Às vezes a pessoa acha que tá dando comida feita só pro cachorro, tá fazendo melhor pro seu animal, mas às vezes não, porque tá faltando alguma coisa ali.
Certo.
Então, respondendo tua pergunta, as rações elas são desenvolvidas com nutrientes de excelente qualidade, né? Elas são desenvolvidas especificamente para aqueles animais. E as rações premium, elas sempre contam com componentes naturais extremamente benéficos para a saúde dos cães e gatos, sempre voltados para o fortalecimento, imunidade, sempre suprindo aquela falta ali que pode vir a ocorrer.
Uhum.
Então, sempre cada caso é um caso, mas a ração, em 95% dos casos, vai suprir tudo que o animal precisa.
A ouvinte fez uma colocação aqui, eu não vou nem dizer o nome dela para não rolar aqui um puxão de orelha ao vivo no rádio, né? Bom dia, Bicudo. A nossa cachorrinha come chocolate, gosta de salame e queijo.
Meu
Quer
Deus.
Ver caju, então, ela fala. Bom, não vou
Deus
nem falar.
Abençoe.
Eu sei que, né, ela já ouviu, ela fez questão de falar, né, mas já está sabendo que não pode. Bom dia, Bicudo. Esse é um filhote de pastor e todos os dias come de uma a duas bananas. Olha, um baita, bonitão, que a ouvinte enviou para a gente aqui uma foto bem legal. Bom dia, Jair. Eu tenho uma cachorra, ela cai muito pelo. Queria saber se tem algum shampoo para isso, né? Para parar de cair. Ela tem 40K, deve ser
40 quilos.
Bonita. Branca e preta, é um cachorro de porte médio para grande, mais para grande, inclusive.
Grande, 40 quilos.
Bonita foto. Outra pessoa mandou aqui a foto de um pincher, rapaz, já velhinho esse aqui. Tá com aquele pelinho, aquela pelagem do focinho toda branquinha já. Orelhão. Deixa eu ver aqui, Bicudo. Rapaz, a mensagem é grande. Mandei a foto da minha pincher, ela deve ter uns 12 para 14 anos, imaginei. Só tem os dentes maiores na frente. E ela espirra direto. Será que é gripe ou é alergia que ela tem? Fica direto assim, com os dentes para fora dos lábios. Tem alguma medicação para dar para ela não espirrar? Ou para alergia? E ela também está direto assim. Os pinchers são animais. Eles são. Tem aquela tremedeira.
Tem
medo das pessoas. Aquela tremedeira é frio?
Não, é fisiológico do pincher.
Ah, é?
Super comum.
São animais inseguros?
É nervosismo.
Nervosismo.
Ele tá nervoso com aquela
ansiedade, assim. Uma coisa, você pega assim, uma tremedeira, né? É engraçado. Bom, depois, quem mandou foi a Luzia, né? E os animais fazem parte da vida das pessoas, né? Legal. Vamos perguntar aqui, como tem tantas rações, tantos animais, como é que vocês escolhem os fornecedores para ter tantas reações ali na loja, hein, Daniela?
Quando chega em mim um assunto, aí vem toda essa parte técnica que existe de saber o que é bom, né?
Uhum.
E conseguir adequar ao orçamento do nosso cliente.
Certo.
Porque a gente sabe que tem famílias que hoje, na segunda-feira vão comer ovo, na terça vão comer frango, na quarta vão comer peixe, a carne, a picanha vai lá pro final de semana. E a realidade do cachorro vai estar dentro desse contexto, né? A gente tem que encaixar. Aí, qual é a minha regra geral? Dentro do que o cliente pode pagar pela ração, ele vai ter a melhor ração possível.
Certo.
Sabe? Se ele vai comprar Golden, ele vai ter o melhor preço também.
Uhum.
Dentro desse contexto. Tem rações que são já muito famosas no mercado, que por si só se... Tem o nome dela e ali ela já garante toda a qualidade. As fábricas que são gigantes, que tem o selo da ISO 9001, que tem toda uma fiscalização em cima delas, porque elas buscam por essas auditorias, né? Como a Golden, como a Grand Plus, como a Premier, como a Monelo. E tem as rações, aí entra o contexto das rações com preço um pouquinho menor, e as econômicas, as standard, as premiums também, que muitas vezes são fábricas menores ou fábricas regionais, que são próximas a gente, que produzem e chegam ofertando para nós.
São alternativas que vocês têm para a clientela também, né?
Aí, dentro disso, eu digo que hoje, para entrar uma ração nova na nossa loja, leva em torno de um ano.
Uhum.
Que é entre nós conhecermos a ração, conhecermos o fornecedor.
Ver a aceitação do cliente também.
Ver, né, a aceitação, ver o nome que ela está criando no mercado, né? Uhum. Começa o burburinho. Ah, tal ração, eu dei para o meu animal e funcionou bem, né? Então, a seriedade também desse fornecedor que está chegando até mim.
Uhum.
Então, é um processo assim quase de um namoro, de conversa, de muita...
processo.
Até chegar uma saca de ração ali para a gente vender e ofertar para o nosso cliente.
Uhum. Alimentação então, para galinhas, bovinos, suínos também, tem várias opções?
Tem várias opções. Tem todo... isso é uma coisa muito clássica, né? Que é o milho, o farelo de arroz, o farelo de soja, a ração, o concentrado. Então, a gente tem todos esses produtos à disposição também com bom preço para o cliente.
Perfeito. A loja ampliou bastante, está muito grande, né? Está atendendo todas as necessidades, né? E agora também nos finados tem uma opção diferente também, né? É bom falar um pouquinho, né?
Então, já é uma tradição de todo ano a gente participar do evento de finados com as flores, né? A gente já tem jardinagem o ano inteiro.
Uhum.
Então, quando chega a época de finados, a gente já tem os nossos fornecedores e também trabalha com os vasos de crisântemos, com os bolões, com os lírios, com as calandivas. E tudo tem opção de simples ou decorado. E... é algo que a gente respeita muito, porque a gente sabe que é uma data que envolve vários sentimentos, né? Tem o sentimento da saudade, tem o sentimento da tristeza, tem o sentimento da alegria, tem a homenagem, né? Tem um encontro das famílias que muitas vezes não se veem e se encontram todas no cemitério. E sabendo disso tudo e vivenciando já isso tudo também, a gente faz parte e eu queria convidar quem está ouvindo a gente. As flores chegaram agora durante a entrevista, que me mandaram o WhatsApp, está chegando lá.
Uhum.
Muita flor chegou, muito vaso bonito. A gente trabalha com o melhor fornecedor do estado de flores, é uma qualidade assim imensa.
Uhum.
E decoração, gente, o que eu comprei de coisa para decorar vaso... ah, é um arraso, assim, de olhar.
Além do finados, vocês trabalham já durante o ano todo com isso, né?
Isso, só que aí é mais voltado à jardinagem durante o ano. A gente tem algo para presente também, um vaso aqui, outro lá, né? Uhum. Mas em massa mesmo para presentear é finados.
Olha, parabéns, hein? A loja está, como eu falei, bonita demais. É uma impressão não é uma impressão de quem trabalha no rádio, com publicidade. É uma impressão de cliente, né? A gente passa ali, é uma loja que você... entra, é uma loja que está agradável, né? Está bem diversificada, ela começou menor, foi aglomerando a sala do lado, ampliou, está bonita, está sensacional. Parabéns.
Obrigada, Bicudo, obrigada.
Empreender é isso, né?
A rádio também faz parte dessa história,
né? Acho que sim, né?
É uma parceria de sucesso há 8 anos já, então, desde o início, a rádio foi o nosso meio de divulgação e sempre deu muito certo.
Conte sempre conosco, aliás, boas dicas de alimentação para animais, do campo e também da cidade, os domésticos. E também tem flores lindas para finados. Tem que reservar já, né?
Já liga lá, chama no WhatsApp 991527615. Agora a gente já vai ter as fotos para poder mostrar o que tem lá, né? Que chegou. Então já reserva, que vai ser uma correria, uma loucura de 3 dias aí de venda.
Certo. 991527615. Mande o WhatsApp aí, 991527615, reserve as flores para os finados lá na Dandolini, né? Agropet Dandolini. Obrigado pelas dicas, Brenda, né?
Obrigado também pelo espaço e estamos aí, né? Para o produtor que está com o gado lá, vamos balancear essa dieta, vamos ver o que está comendo para evitar problemas. Para o cão e gato, vamos passar por uma consulta, vamos ver o que está acontecendo, por que está caindo tanto pelo.
Uhum.
Vamos resolver esses problemas aí.
Bacana. Obrigado, Daniela. Até a próxima, né?
Até.
Agora são 11h26, paradinha rápida, a gente retorna já já.